Bom dia, senhores. Três. Pronto, não importa. Três, três, seis. Podem. Se têm sete lugares, estão bem. Pronto, mas podem trocar. O efetivo pode dar lugar a um suplente. Bom dia, senhores. Senhoras e senhores deputados. Bom dia. Vamos dar início a esta reunião, com a vossa permissão, que vai ser longa. Temos uma agenda muito apertada hoje e, com a vossa licença, vamos iniciar a nossa reunião. Queria dar conta de que estão abertas as inscrições para a visita à Feira Nacional da Agricultura, em Santarém. Recomendo aos seus deputados que estejam interessados para o fazer o favor de se inscrever, que é para tratar da logística. É dia 9, saída às 10 horas daqui. Queria dar conta também que no próximo dia 26 de maio vamos realizar às 15 horas uma reunião de mesa e coordenadores. Depois temos uma reunião com a quinta comissão, a sexta comissão, relativamente aos pareceres do Tribunal de Contas. Temos nessa reunião, é uma audição conjunta, o Sr. Professor João Leão. É 26 de maio, às 16 horas. No dia 27 de maio, temos a nossa reunião às 9 horas. Depois será distribuída a ordem do dia. Vamos começar com o nosso ponto número 2 da nossa ordem do dia. Nova apreciação na generalidade com votações de propostas de alteração para a aprovação do texto de substituição da comissão, do projeto de lei número 130 do PAN. Senhores deputados, têm a palavra. Pronto, está pedido o adiamento, este ponto número 2 da nossa ordem do dia fica adiado, a pedido do Partido Socialista e com a autorização do PAN. A senhora deputada Inês Sousa Real informou, ela está a chegar, mas informou que autoriza o seu adiamento. Portanto, fica adiado. Queria dar conta de que a data limite é 24 de maio. Vamos passar ao ponto 3 da nossa ordem do dia, discussão do projeto de resolução número 177 do Chega, pela priorização das negociações com outros Estados-membros com vista ao aumento das cotas de pesca portuguesas. Queria dar a palavra. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do Chega. Sr. Deputado Pedro Frazão, faz favor.
Sr. Presidente, eu pedi a passagem deste ponto para o último ponto da ordem do dia, uma vez que o Sr. Deputado Francisco Gomes, que tinha pedido para discutir este tema, não estar presente ainda na sala. Muito obrigado.
Muito obrigado. Ninguém se opõe, portanto. Passamos ao ponto 4 da nossa ordem do dia. Discussão e votação do relatório relativo ao projeto de lei número 581 do PAN, que regula o acorrentamento e alojamento permanente em varandas e espaços afins. O PAN está a chegar, de todo modo, os outros... Desculpe lá, Sr. Vice-Presidente Mário Marinho Lopes, para apresentar o relatório. E Vice-Presidente desta Comissão, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. O relatório é curto e autoexplicativo, portanto eu não me vou alongar, os trabalhos da Comissão são longos. Eu creio que não há nenhum ponto, nenhum incidente jurídico a levantar, eu creio que é o mais relevante e, portanto, eu diria que podemos passar diretamente para a votação. Muito obrigado.
Muito bem. Está a votação o relatório do projeto de lei número 581. Senhores representantes dos partidos, façam favor de se pronunciar. Estamos a falar do ponto 4 da nossa ordem do dia, votação do relatório relativo ao projeto de lei número 581 do PAN. Foi apresentado pelo Sr. Deputado Jacins.
Bom dia, Sr. Presidente, Senhores Deputados. Somente para felicitar a elaboração do relatório ao Sr. Deputado da Iniciativa Liberal, Mário Amorim Lopes.
Não tenho mais inscrições, vamos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Obrigado, Sr. Deputado. Ponto 5 da nossa ordem do dia, fixação da redação final do texto relativo ao projeto de lei número 486 do Chega, que recomenda ao Governo que promova a contratação de médicos veterinários municipais. Projeto de resolução do Chega. Sr. Deputado Pedro Frazão, faz favor.
Sim, Sr. Presidente, não temos nada a comentar à redação final. Mantemos a mesma redação com que foi aprovada na generalidade em plenário. Muito obrigado. E aproveito também para agradecer as bancadas que acompanharam o nosso projeto, que é de suma importância para a sanidade animal e até para a saúde animal, para a saúde humana em Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Ninguém ter algo. Portanto, está fixada a redação final. Ponto 6 da nossa ordem do dia, fixação da redação final do texto relativo ao projeto de resolução número 172 do Chega, que recomenda ao Governo o reforço da luta fitossanitária e a criação de apoios específicos para os produtores afetados pela vespa do galho do castanheiro. Faz favor.
Nos mesmos termos da minha intervenção anterior. Muito obrigado.
Muito obrigado. Ninguém tem nada a opor. Está fixada a redação final. Ponto 7 da nossa ordem do dia, discussão e votação do requerimento apresentado pelo deputado único, Inês Sousa Real. Se não se importam, passaríamos este... Adiamos, vamos aguardar que chegue a senhora deputada. Se não se importa?
Sr. Presidente, eu peço desculpa. É que isto é recorrente, a senhora deputada única chegar atrasada, horas estão para cumprir, portanto não andamos sempre aqui a adiar, que seja a última vez, pedi aos grupos parlamentares que seja a última vez, senão que não ponham os pontos.
E nesta hora...
Ponto 8 da nossa ordem do dia. Desculpem. Ponto 8 da nossa ordem do dia. Distribuição e nomeação do relator do projeto de lei número 617 do PAN, que elimina o abate sacrificial de animais, alterando o Decreto-Lei nº 113, de 2019. Cabe ao grupo parlamentar do LIVRE. Ainda não está. Pois perguntamos. Cabe ao Grupo Parlamentar do LIVRE, vamos perguntar de novo depois. Queria dar conta de que baixou à Comissão na especialidade o projeto de resolução número 258 do PSD, que consagra o dia 11 de novembro como Dia Nacional das Raças Autóctones. Projeto de resolução número 907 do Chega, que recomenda ao Governo a instituição do dia 11 de novembro, Dia de São Martinho, como Dia Nacional das Raças Autóctones. Projeto de resolução número 479 do Partido Socialista, que recomenda ao Governo que aumente os apoios às fileiras de raças autóctones. Projeto de resolução número 697 do LIVRE, que recomenda a inclusão de gado assassino no programa de apoio à redução da carga... Asinino. Asinino. Do programa de apoio à... à redução da carga de combustível através do pastoreio. Eu pergunto se há condições para que os dois projetos de resolução se fazerem um texto comum, o PSD e o Grupo Parlamentar do Chega. Do PSD, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos os senhores e senhoras deputadas. Parece-me haver essa condição, aliás, é prática que isso possa acontecer, independentemente de o PSD, de facto, ter sido o pioneiro na apresentação deste projeto de resolução há muitos meses atrás. O Chega tem também esta boa intenção e, portanto, parece que faz todo o sentido ter aqui um texto comum, para benefício do objetivo final destes projetos de resolução.
Sr. Deputado Pedro Frazão, pediu a palavra, faz favor.
Sim, Sr. Presidente, é para acompanhar a intervenção do Sr. Deputado Ricardo Oliveira, do Grupo Parlamentar do PSD, dizendo que, de facto, da parte do Grupo Parlamentar do Chega existe sempre esta retidão de intenções, de reconhecimento que as boas ideias são para acompanhar e, portanto, obviamente que acompanhamos esta iniciativa legislativa com todo o gosto e com toda a propriedade e estamos, obviamente, disponíveis para encontrar um texto comum. Muito obrigado.
Eu pergunto aos Srs. Deputados se julgam duas semanas prazo suficiente para chegar a um texto comum. Portanto, fica fixado duas semanas para a apresentação de um texto comum a esta Comissão. De igual modo, queria perguntar ao Partido Socialista, e não pergunto ao LIVRE, mas pergunto ao Partido Socialista, está em condições de fazer um texto conjunto com o LIVRE, se tem essa intenção. Dos projetos de resolução 479 e 697.
Bom dia a todos. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sim, naturalmente que estamos em condições.
Pronto, vamos aguardar que depois o... E 15 dias será, duas semanas será suficiente? Pronto, fica fixado também duas semanas para um texto conjunto com o LIVRE. Depois, logo que chegue o LIVRE, vamos dar conta disso. Vamos passar ao ponto décimo da nossa...
Sr. Presidente, uma vez que se encontra já aqui o Sr. Deputado do Partido Chega, poderíamos ir para o ponto número 3, se não houvesse nada a opor. O ponto for adiado para mais tarde, uma vez que não estava cá o Sr. Deputado. Chegou agora.
Muito bem. Não há qualquer objeção. Pergunto ao Partido que chega se está em condições de discutir o ponto 3.
Sim, Sr. Presidente. Informa a mesa que será o Sr. Deputado Francisco Gomes a discutir esse ponto. Muito obrigado e estamos preparados. Obrigado.
Sr. Deputado Francisco Gomes tem a palavra para o ponto 3 da nossa ordem.
Sr. Presidente, só um ponto de ordem à mesa sobre a condução dos trabalhos. Nós íamos pedir, por dificuldade do nosso deputado participar, o adiamento do ponto 10 e do ponto 12. Pedia que anunciasse já para que nenhum dos senhores deputados ficasse preso por esses pontos. Ponto 10 e 12. Adiar, sim.
Peço desculpa ao deputado Francisco Gomes. Só para então, porque alguns deputados podem estar, de facto, a aguardar este ponto. Se não se importam, ponto 10 e ponto 12, o Partido Socialista pede o adiamento putestativo. Fica adiado. Ponto 10 e ponto 12 da nossa ordem do dia. E agora sim, Sr. Deputado Francisco Gomes tem a palavra para a apresentação do projeto de resolução número 177. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Começar por dizer o óbvio. Não há partido que esteja sentado nesta mesa, não há um partido que esteja sentado nesta mesa que diretamente ou através dos seus legítimos representantes não tenha prometido aos pescadores da Madeira e dos Açores a valorização das pescas. Não há um nesta mesa. Todos já o fizeram sem exceção. Agora, é preciso fazer é obrigação nossa fazer, que é passar das palavras aos atos e começarmos a aprovar legislação que nos leve e que nos conduza nesse sentido. Se assim não for, estamos apenas a fazer retórica, a fazer conversa fiada, a fazer eleições e campanha eleitoral constante e a enganar as pessoas e a alimentar nos pescadores, que já andam há muito a ser iludidos e maltratados, a alimentar nos pescadores meras ilusões. No caso específico dos pescadores de atum, da Madeira e dos Açores, a valorização da sua atividade implica uma coisa e uma coisa apenas, o aumento de quotas. A quota já foi de 11 mil toneladas por ano, hoje não chega a 3 mil toneladas. E isto tem impactos reais. Tem impactos reais nos pescadores, nas suas famílias, na dinamização das economias locais, na força das economias locais e na solidez das contas públicas. Sim, na solidez das contas públicas. Porque quando nós não deixamos os pescadores pescar, é o dinheiro do erário público que é usado para garantir os fundos que estes homens poderiam estar a ganhar de forma honesta e honrada e produtiva. Por outras palavras, estamos nós a pagar para pescadores que querem pescar e que podem pescar, estamos a pagar-lhes para não pescar. E isto é, a todos os níveis, uma aberração e um insulto a quem paga impostos. E o ambiente ambiental não colhe. O argumento ambiental não colhe. Ou melhor, colhe só e apenas para quem não faz a mínima ideia de como é que se pesca atum na Madeira e nos Açores. É feito através de uma técnica chamada de salto e vara, que é usada há séculos, com total respeito pelos ecossistemas marinhos. É considerada, internacionalmente, a arte de pesca mais sustentável do mundo. A arte de pesca mais sustentável do mundo. E há séculos que os pescadores da Madeira e dos Açores fazem esta arte e são considerados os guardiões dos mares. Os guardiões dos nossos mares. Não são, de forma alguma, os navios fábrica da China e do Brasil e do Japão que são apanhados nos nossos mares, e que conseguem pescar num dia, aquilo que os pescadores da Madeira e dos Açores pescam numa época inteira de faina. É essa a diferença. O que este projeto recomenda e solicita e pede o vosso apoio é, primeiro, que o Governo da República solicite à União Europeia que garanta, junto do ICAT, uma melhor, mais célere, mais eficaz troca de quotas daquelas espécies que Portugal não pesca ou pesca em menor quantidade por quota de atum para tudo. O segundo pedido é que o nosso Governo solicite à União Europeia que garanta, junto do ICAT, a criação de quotas específicas para as regiões autónomas, que, reconhecendo o caráter tradicional, ancestral e ambientalmente responsável dos atuneiros da Madeira e dos Açores, assegurem o bem-estar de centenas de famílias madeirenses e açorianas que dependem da atividade, desta atividade económica para viver. Ora bem, nada disto exige mudanças orçamentais. Nada disto traz encargos ao erário público. Nada disto interfere com a gestão marítima. E tudo isto já foi prometido por PS e PSD. Isto já foi prometido por PS e PSD. O que este projeto prevê é o que foi prometido por PS e pelo PSD através dos vossos eurodeputados. Não é nada de novo. Vocês próprios já o prometeram. A única coisa que nós pedimos, então, é que o Governo governe, que use os recursos ao seu dispor para solicitar à União Europeia que olhe com respeito, com realismo e com humanismo para os atuneiros das regiões autónomas. O que pedimos é que esta Comissão ponha a mão na consciência e faça o que é justo, que é aprovar este projeto de resolução. Tenho dito, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Coelho, do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Analisando este projeto de resolução do Chega, vou dizer o óbvio. E o óbvio é que o Chega quer que o Governo priorize as negociações com outros Estados-membros no sentido de aumentar as cotas e também, como o Sr. Deputado Francisco Gomes falou, a criação de cotas específicas para as regiões ultraperiféricas, nomeadamente Madeira e Açores. E quer que o Governo inicie contactos com outros países, no sentido de mais quotas swaps, ou seja, acordos bilaterais com outros Estados nas cotas de pesca e também, como eu disse há pouco, cotas específicas para as regiões autónomas. Depois, indiretamente ao projeto de resolução, o Chega fala no atum para tudo, que é uma espécie altamente migratória e é gerida no âmbito do ICAT, que é o Organismo Internacional de Conservação dos Tunídeos. Na Madeira, o Chega diz que a culpa é do Governo Regional e é do Governo da República, ou no aumento de cotas, mas aqui reconhece que é uma organização internacional que define as cotas anuais, sendo que estas cotas anuais já foram de 27 mil toneladas em 2001 e neste momento são 2.921 toneladas para as regiões autónomas. Todo o estoque anual é avaliado pelos organismos internacionais, nomeadamente o ICAT, e é distribuído pelos Estados-membros, sendo que a União Europeia, da cota anual, cabe 21%. E, nesta linha, obviamente, quando esta cota tem vindo a diminuir desde 2006 até hoje, obviamente, com a diminuição de cota, a cota destinada aos países europeus também diminui. A verdade é que os tunídeos, e neste caso o patu, têm estabilizado as suas possibilidades de pesca em todo o Atlântico, face à avaliação que tem sido feita pelo ICAT. Neste momento há uma cota de 73 mil toneladas, quantidade que é distribuída, como referi ainda há pouco, pelas partes contratantes com interesse nesta pescaria, de acordo com o princípio da estabilidade relativa. A União Europeia, que é uma dessas partes e na chave de repartição, tem atribuído a Portugal 2.921 mil toneladas, sendo que destas toneladas, definida por uma portaria que é a 263/2020, 85% desta cota é para a Madeira e para os Açores, e quando não é escutada a cota nacional, a Madeira e os Açores têm mais 15%. Como o Chega sabe, mas o metiu no seu projeto de resolução, a redistribuição da cota da União Europeia e desta, por sua vez, a Portugal, não tem em conta a realidade das frotas artesanais, que sempre utilizaram artes seletivas, como é o caso da linha e do anzol, e não discrimina também, pela positiva, e devia discriminar, aqueles que durante anos têm vindo a dar o seu contributo para a estabilidade dos estoques ou recorrerem a artes de pesca artesanais. Ainda recentemente, no Brasil, foi retirado do texto uma proposta de recomendação para os atuns tropicais, uma referência a um Estatuto Especial para as RUP, proposto pela DGRM, a Direção-Geral dos Recursos Naturais e Serviços Marítimos, e apresentado pela União Europeia na reunião anual do ICAT, que se realizou no Natal, no sentido de uma proposta de recomendação para as regiões, para uma cota específica para as regiões ultraperiféricas. O Chega também sabe que nesta época, fora na captura desta espécie e fora da safra, os pescadores ficam protegidos pelo sistema de segurança social quando a espécie não está presente nas águas dos arquipélagos. O Chega também pede cotas swap e ignora que Portugal tem vindo a efetuar acordos, nomeadamente com a Espanha e a França, tendo cedido a sua cota restante ao território nacional para as regiões autónomas. Ainda recentemente houve uma reunião entre o Governo Português e o Governo Espanhol, onde esta matéria foi tratada e, obviamente, as quotas swap com a Espanha estão em cima da mesa, sendo que com a França já foram estabelecidos acordos. E o Chega agora pede que se inicie contactos com os centros de decisão da União Europeia sobre esta matéria. O Chega ignora que o Ministério da Agricultura e do Mar já enviou várias cartas ao Comissário Europeu das Pescas, que é quem compete Portugal, é quem tem que negociar com a União Europeia a negociação das cotas de pesca, e também o Chega ignora que o Governo da República já solicitou, no âmbito das suas competências, junto da União Europeia, que seja negociado um aumento de cota do atum patudo atribuído a Portugal, referindo aquilo que foi dito ainda há pouco, as características específicas das regiões ultraperiféricas, uma pesca de cariz artesanal e com uma elevada componente de dependência económica desta atividade. Aliás, esta matéria foi tratada na recente reunião anual do ICAT no Brasil. E também o Governo nesta matéria, o Governo da República, já instou a criação, nos próximos anos, de uma cota de atum patudo autónoma para as regiões ultraperiféricas que praticam uma pesca seletiva. E, portanto, o discurso, e para concluir, o que o Chega vem recomendar é que o Governo, portanto, o Governo, como disse, está a fazer o seu trabalho. Esta cota anual é definida pelo ICAT. O ICAT disponibiliza 21% da cota mundial para a União Europeia e dessa uma parte, uma repartição é dada a Portugal e no caso do atum, 100% da cota do atum destinada a Portugal é para as regiões Madeira e Açores. Portanto, pedir para o Governo governar não faz sentido, pedir para o Governo fazer o que está a fazer não faz sentido e este projeto é muito importante para nós, para o PSD, a apresentação deste projeto de resolução por uma questão muito simples. É que na Madeira, e falo da Madeira, não falo dos Açores porque não conheço essa realidade, é quando o Chega faz o seu trabalho político, nomeadamente no Canicial, que é onde temos os pescadores que se destinam à safra do atum, diz que a culpa é do Governo da República, diz que a culpa é do Governo Regional, diz que não há aumento de cotas por pura responsabilidade desses dois governos, mas hoje, e ainda bem, apresenta um projeto de resolução que diz que, efetivamente, a cota do atum não é aumentada porque é definida pelo ICAT e que pede ao Governo português, neste caso, que tente junto dos organismos da União Europeia que se aumente a cota. Portanto, como referi, isso está a ser feito e agradeço ao Chega ter trazido este projeto de resolução porque, no fundo, esta é a verdade e não é da responsabilidade do Governo Regional e do Governo da República e é isso que deve ser dito aos nossos pescadores. A arte de governar é a arte do possível e temos que dizer a verdade, sobretudo numa conjuntura que estamos a viver hoje, que é uma conjuntura difícil, é bom que digamos a verdade e que o populismo, neste caso em particular, não venha ao de cima e que todos nós, todos os partidos políticos, trabalhem neste sentido, em articulação com o Governo da República, para que seja possível, o mais breve, que as cotas, nomeadamente do atum, sejam aumentadas, porque, como referi, é uma pesca artesanal. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Emanuel Câmara, do Partido Socialista. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. O setor das pescas merece ser tratado com rigor e respeito pelos pescadores, pelas comunidades costeiras e insulares e pelo quadro jurídico em que Portugal se move na União Europeia. O que não merece é ser transformado em palco para exercícios de desinformação ou de puro desconhecimento das regras básicas da política comum das pescas. Quando o Chega propõe, neste projeto de resolução, que o Governo, e cito, priorize negociações com outros Estados europeus com vista ao aumento das cotas de pesca portuguesas, fim de citação, o que revela não é ambição para o sector, é um profundo desconhecimento de como a União Europeia funciona. As cotas de pesca não se definem em conversas bilaterais de corredor entre capitais. Definem-se no Conselho Agrifish, no quadro da Política Comum das Pescas, que é uma competência exclusiva da União Europeia. Confundir isto é, no mínimo, não ter feito o trabalho de casa. Do mesmo modo, ainda não acabei, do mesmo modo, quando se fala em, e cito, criação de cotas específicas para as regiões autónomas da Madeira e dos Açores, fim de citação, como se bastasse pedir e Bruxelas concedesse, ignora-se que existe um instrumento jurídico próprio, o artigo 359 do Tratado de Fundação da União Europeia, que reconhece o Estatuto das Regiões Ultraperiféricas e permite medidas específicas, mas sempre integradas na arquitetura da Política Comum das Pescas. Fingir que tudo se resolve com uma resolução genérica, sem uma única referência séria a este quadro, é revelar desconhecimento sobre o que distingue o slogan político de uma solução concretizável para quem vive do mar. Há ainda um outro aspecto que esta Comissão não pode deixar passar, a forma como Chega usa os números. Quando se atira para o debate com valores de cotas que não correspondem à realidade recente, ou se omitem deliberadamente os resultados que Portugal tinha obtido nas últimas negociações europeias, aumentos de cotas e espécies cruciais, reabertura de possibilidades de pesca em áreas fechadas há décadas, reforço de cotas de atum rabilho e do bacalhau. Não se está a defender os pescadores, está-se a enganá-los. Um partido que se diz tão preocupado com o sector devia começar por dominar os factos básicos. O Partido Socialista tem uma visão diferente e é isso que queremos afirmar aqui em sede de comissão. Sabemos que a política comum das pescas é uma competência exclusiva da União Europeia e é aí que defendemos Portugal, com equipas técnicas preparadas e com dados científicos sólidos. Sabemos que as regiões autónomas são regiões ultraperiféricas com instrumentos próprios que temos de utilizar até o limite, em articulação com os governos regionais e com os eurodeputados portugueses, e não apenas invocar em discursos inflamados. Sabemos que a sustentabilidade dos estoques não é uma mania burocrática de Bruxelas, é a condição para que os filhos e netos dos pescadores de hoje possam continuar a viver no mar amanhã. Por isso, recusamos alinhar em discursos que confundem sistematicamente competências, ignoram o direito europeu, distorcem números e alimentam ilusões. O Chega pode achar que, em matéria de pescas, basta tirar umas frases sonantes contra Bruxelas para resolver problemas complexos. O Partido Socialista prefere saber de que fala, conhecer o quadro jurídico, trabalhar com quem está no terreno e negociar com seriedade nas instâncias europeias. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista não acompanhará este projeto de resolução porque seria fácil votar a favor de um texto que promete o impossível e faz de conta que a União Europeia funciona ao sabor das vontades nacionais. Difícil, mas necessário, é dizer aos pescadores a verdade. Há margem para melhorar quotas, há espaço para reforçar as regiões autónomas, há instrumentos ao nosso dispor, mas tudo isso exige trabalho, capacidade técnica e conhecimento, não improviso nem ignorância institucionalizada. O Partido Socialista continuará, com firmeza, com responsabilidade, a defender uma pesca com futuro, uma negociação europeia informada e uma relação séria com os nossos pescadores. Não estamos aqui para os enganar, estamos aqui para os representar. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Sousa, do JPP. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Serei rápido e direto. Acima de tudo, o pequeno texto que elaborei resulta de alguns contactos que mantive nas últimas semanas com alguns pescadores e que vai, de alguma forma, espelhar bem o sentimento que vai presente no coração de todos aqueles que se dedicam à pesca do atum. E quem conhece o Mar da Madeira sabe que a pesca do atum não é apenas uma atividade económica. É a identidade, é a tradição, é sustento de dezenas de famílias que vivem com dignidade do seu trabalho e que, geração após geração, aprenderam a respeitar o oceano e os seus ciclos naturais. Por isso entendo que a Madeira não pode continuar a ser discriminada nas políticas europeias no que diz respeito às pescas. Os nossos pescadores, como aqui já foi referido, não praticam pesca predatória, pelo contrário, utilizam métodos artesanais, seletivos e sustentáveis, reconhecidos internacionalmente. São homens do mar que preservam os recursos enquanto garantem o pão na mesa das suas famílias. Por isso é profundamente injusto que Bruxelas continue a aplicar regras iguais para realidades completamente diferentes. Repito, há regras iguais para realidades completamente diferentes. E não se pode comparar a pesca industrial de grande escala com a realidade das embarcações artesanais da Madeira. E tenho aqui os Açores, embora não reconheça bem a realidade açoriana. A redução drástica das cotas representa um golpe duro na economia regional e ameaça diretamente comunidades costeiras que dependem desta atividade para sobreviver. Quando as cotas esgotam em poucas semanas, o que fica é desemprego, instabilidade e incerteza para quem já enfrenta enormes dificuldades decorrentes da ultraperiferia. Entendo que é a tempo de Portugal defender verdadeiramente as regiões autónomas e neste aspecto não ponho aqui em causa o trabalho que o Governo da República está a fazer junto à União Europeia. A verdade é que a Madeira precisa de cotas ajustadas à sua realidade específica, à sustentabilidade das suas práticas e ao peso social que a pesca representa nas comunidades locais. Por isso, defender os pescadores madeirenses é defender também a nossa autonomia. Por isso, irei acompanhar este requerimento, porque, acima de tudo, independentemente do trabalho que está a ser feito pelo Governo português até mesmo pelos representantes dos diferentes partidos na comunidade europeia, entendo que este projeto de resolução resulta, acima de tudo, numa auscultação que foi, ao longo dos tempos, sendo evidenciada e representa, de alguma forma, o sentimento que é bem presente nos pescadores madeirenses. Este é o meu sentimento neste momento e, repito, independentemente do trabalho que está a ser feito pelo Governo da República, e pelos representantes na União Europeia, entendo que este projeto de resolução tem um mérito, que é levantar um problema, que é fazer uma discriminação positiva relativamente a realidades completamente diferentes, da pesca industrial, da pesca artesanal, disse.
Sr. Deputado Francisco Gomes, pediu a palavra, faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para clarificar algumas observações que foram feitas na discussão desta proposta, começar em sentido inverso, agradecer o apoio do JPP e começar por responder ao PS. Sr. Deputado do PS questiona os meus números, diz que os números foram mal calculados. Ora bem, Sr. Deputado, os números são exatamente os mesmos que são utilizados pelo seu eurodeputado. Pelo seu eurodeputado, os números que eu referi são exatamente os mesmos números que o seu eurodeputado referiu numa visita ao Canissalma. Nós sabemos que há um grande problema dentro do PS Madeira. Mais ou menos deem só o trabalho de lerem as notícias uns dos outros. As notícias são publicadas nos vossos chats. Para assim não virem aqui para a Assembleia da República aprofundar esse fosso de caos que existe dentro do partido, porque estão a contradizer. Agora tenho que perguntar, quem é que tem razão? É o senhor deputado da República? Ou é o eurodeputado do PS, Sérgio Gonçalves? Pá, vocês que se entendam, e não vêm aqui dar aqui noções de que não fazem o trabalho de casa, porque depois vem dizer, há margem para melhorar cotas, há margem para trabalhar mais, há margem para fazer melhor, mas vamos chumbar o projeto do Chega. Olha, eu gostaria, é essa, exatamente essa coerência que explica o que tem sido o percurso desastroso do PS na Madeira. E gostaria muito de vê-lo defender essa posição no Canicel, que por acaso é junta de freguesia do PS. Gostaria muito de fazer esse exercício. Relativamente aos comentários do Sr. Deputado do PSD, indo um a um, disse que os pescadores estão protegidos através dos apoios públicos quando a espécie não está disponível nos mares. Isso é uma falácia. A espécie está disponível nos mares. Os mares da Madeira estão cheios de atum. Eles não deixam de pescar porque o peixe desapareceu. Eles deixam de pescar porque estão proibidos de pescar mais. E até criaram o crime, que não basta já haver a quota completa. Agora até limitaram as quantidades de descarga que podem fazer por dia. Mas não é por preocupações ambientais. É porque acontece o que aconteceu no fim de semana passado. Que os pescadores chegam à lota, com os barcos carregados, e não há caixas de descarga. Não há caixas e têm de ficar com o peixe dentro do barco 2 ou 3 dias porque há incompetência na Direção Regional das Pescas. Por isso, senhor deputado, pode discordar do que quiser do meu projeto, mas a honestidade que exige do Chega aplica-se também a si. Eles não deixam de pescar porque não há pasta. Eles deixam de pescar porque estão proibidos de pescar. E está o erário público e o português que paga impostos a trabalhar, a pagar subsídios a pessoas que podem trabalhar. Mas isto é a história deste país. Depois diz que já estão a fazer swaps. Se os swaps já estão a ser tão eficazes, então que se faça mais. O que este projeto está a dizer, já que estão a ser tão eficazes, que se faça mais. Agora, não pode dizer que os swaps estão a ser eficazes, precisamos de mais cota, mas lá o projeto do Chega é que não vamos aprovar isto. E depois vem dizer que o Chega na Madeira acusa a República de não estar a ser eficiente e que o Chega está a ser desonesto. Senhor deputado, não é só o Chega que na Madeira diz que a República não está a fazer suficiente. Vou-lhe ler aqui um trecho de uma notícia. É um assunto prioritário para o Governo da Madeira. E a verdade é que a República tem de trabalhar mais para negociar o aumento de quotas de atum atribuídas às regiões autónomas. E quem é que disse isto? Rafaela Fernandes, secretária regional do PSD. Por isso não venha dizer que o meu discurso do Chega. Não é discurso do Chega, é o seu discurso também. Agora, se na Madeira dizem uma coisa, se a República dizem outra, olha, sofre do mesmo mal que o PS, não se entendem dentro de casa. Agora, por fim... Agora, vi para aqui dizer que o governo, que o Chega questiona a competência. O Chega questiona a competência e questiona a eficácia do Governo da República. Porque, obviamente, se tudo está a ser feito, tudo está a ser feito, tem respostas para tudo, mas os pescadores estão cada vez piores. Então não estão a ser eficazes. E temos todo o direito de dizer que se faça mais e que se faça melhor. Mas só aqui, entre PS e PSD, só aqui que faz sentido que quem pede para trabalhar e para trabalhar melhor vê os projetos chumbados. É por causa disto que o vosso sucesso eleitoral junto dos pescadores é o que é. Mas não faz mal nenhum. Nas eleições faremos as contas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Coelho, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Para uma nota muito, muito breve, quando se fala em fazer mais e melhor, eu lembro que o Chega tem 3 deputados ao Parlamento Europeu, um deles, pelo menos, faz parte da Comissão das Pescas, e não, até o dia de hoje, não assisti, fiz uma pesquisa recente, a uma intervenção em plenário sobre esta matéria. Portanto, temos um deputado que está na Comissão das Pescas e em plenário, sublinho, em plenário, não há nenhuma intervenção sobre esta matéria. Uma segunda nota, e por falar em demagogia, é dizer o seguinte. Obviamente que esta é uma questão muito sensível, não é só a questão económica, é uma questão cultural, é uma questão social, e obviamente não só os pescadores da Madeira e dos Açores, mas também somos um país atlântico, outros pescadores de outras regiões queriam pescar certamente mais. Mas, como referi, este trabalho tem sido feito. E, efetivamente, como referi, as cotas de pesca em 2001, na questão do atum para tudo, já foram 26 mil. Neste momento são 2.921 toneladas apenas para Portugal. A cota tem sido ajustada. Esta cota, na sua totalidade, é destinada às regiões ultraperiféricas. Os pescadores também enfrentam outros desafios, como seja, por exemplo, a renovação das suas embarcações, no caso em particular do peixe espada preto, que é uma pescaria muito ligada ao Conselho de Câmara de Lobos. Agora, o que o Chega sabe e às vezes omite, sobretudo quando faz trabalho político, é que não depende exclusivamente de Portugal. E dizer também ao Sr. Deputado Filipe Sousa o seguinte: as coisas têm mérito. Nós sabemos que há problemas. Só que o Sr. Deputado está a votar um projeto de resolução, está a votar este texto, e quando vota este texto, está a concordar com este texto, está a acreditar que tudo o que está aqui escrito é verdade. Sabemos que há problemas com os pescadores, e referi isso, disse o trabalho que o Governo da República está a fazer, que o Governo Regional está a fazer. Agora, quando o Sr. Deputado vota favoravelmente, está a acreditar, está a validar o texto que está no projeto de resolução. E o texto que está no projeto de resolução não corresponde à realidade. Por isso é importante que os nossos eurodeputados de todos os partidos continuem a fazer este trabalho para que seja possível no futuro aumentar as cotas de pesca, não só do atum para tudo, como de outras espécies, mas também outras espécies, porque também temos pescadores cá no continente e, obviamente, noutras espécies também há lacunas, há problemas e, certamente, muitos deles reclamam, e bem, querem pescar mais, querem trabalhar, mas infelizmente não conseguem, e com isto termino. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Emanuel Câmara, faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Volto a frisar que o Partido Socialista, nesta matéria, e depois daquilo que eu acabei de dizer na minha primeira intervenção, estamos aqui não é para enganar os pescadores, estamos aqui para os defender. E naturalmente que esta intervenção que eu fiz até tem aspectos bastante pedagógicos que vão em encontro das palavras que o Sr. Deputado do Chega proferiu, e essas preocupações que não deixam de ser também dos outros partidos, porque de facto nós estamos cá para representar, neste caso também, nesta forma particular, os nossos pescadores. Portanto, em relação a isso, acho que estamos falados. Não posso de maneira nenhuma deixar, e uma vez que essa oportunidade é-me dada, e quando dou oportunidades eu não gosto de as perder, em relação às provocações constantes, em relação à vida interna do Partido Socialista. Neste caso concreto, em particular, em relação ao Partido Socialista Madeira. Portanto, eu acho que o Sr. Deputado foi muito infeliz, e eu não queria entrar por aí, tanto mais respeito muito ao Dr. Otarto, mas estrapalhada. E quem não se entende na região autónoma da Madeira, em termos de política, neste caso autárquica, é o Chega, que demonstrou claramente que ao fim de 6 meses, Já mandou os dois vereadores que tinha embora e está a demonstrar um desnorte completo, ainda por cima, uma Câmara está a ser... Oh, Sr. Deputado, faz favor, eu estou a falar, Sr. Deputado, você vai ouvir comigo, assim. Você vai ter que ouvir, que eu também o ouço.
Senhores deputados, peço desculpa.
Já termino. A partir disso, Sr. Deputado, já agora, é como eu digo, eu não queria entrar por aí, mas não me obriguem, portam-me essas oportunidades. De facto, se há mau exemplo do que está a ser a gestão autárquica em três câmaras do país, duas delas de uma forma já devidamente elucidadas, são exatamente dessas duas câmaras, são ambas do Chega, e uma delas situada na Madeira. Portanto, Sr. Deputado Francisco, deixe lá de falar na vida interna dos outros partidos, quando você, como dizia a minha avó, quando se tem telhados de vidro, não se joga pedras a ninguém. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Senhor Presidente, eu pedi uma interpelação à mesa, por favor, pela condição dos trabalhos. Eu pedia ao Senhor Presidente que demonstrasse o Senhor Deputado que acabou de intervir de uma forma pedagógica até, uma vez que o Senhor Deputado se referiu várias vezes a deputados da bancada do Grupo Parlamentar do Chega com o vernáculo você. Você não é um vocábulo que seja utilizável, nem faz parte daquilo que são os pronomes da língua portuguesa. Portanto, Senhor Deputado, que vá aprender os pronomes da língua portuguesa e verá que você não está lá e que se deve dirigir regimentalmente a todos os senhores deputados do Parlamento como senhor deputado ou senhora deputada. Esse é que é o termo regimental e não você para cá nem você para lá. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Queria dar conta de que o Sr. Deputado Francisco Gomes, que iniciou esta discussão, várias vezes se referiu aos outros deputados como vocês. Portanto, abriu aqui um precedente e eu, obviamente, eu recomendo, mas... Desculpem. Eu peço imensa desculpa. Eu recomendo aos senhores deputados, a todos sem exceção, que efetivamente a terminologia que devemos usar é senhores deputados, senhoras deputadas. De todo modo, o senhor deputado que iniciou esta discussão foi o senhor deputado Francisco Gomes do Chega que iniciou esse formalismo. Iniciou com esse formalismo. Informalismo, de maneira que, por uma questão igualitária, eu não quis estar a repreender nenhum deputado. Portanto, eu pedia a todos que o seu deputado Pedro do Carmo também pediu a palavra, faz favor, seu deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É só para uma interpelação à mesa. O seu deputado Pedro Frazão não deve ser estado na mesma comissão que nós tivemos. É que, para que fique registado, que o seu deputado, quando começou a sua intervenção, dirigiu-se várias vezes os deputados do PS e do PSD, vocês são os culpados, é a responsabilidade vossa, vocês não fizeram e, historicamente, ouvi. Por isso, o Sr. Deputado Pedro Frazão devia fazer naturalmente, e para que fique registado, um pedido de desculpas, porque, efetivamente, quem tratou de forma informal e menos correta foi o Sr. Deputado do Chega, que várias vezes reiterou vocês os culpados, com demagogia à mistura, fez as críticas que entendeu.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu queria só dar conta de que o Sr. Ministro, e penso que a afluência desta reunião deve-se com a presença do Sr. Ministro hoje na audição regimental, queria dar conta de que o Sr. Ministro já está na Assembleia e, portanto, eu gostaria que fossem breves, sem obviamente cortar a palavra a quem quer que seja. Sr. Deputado Pedro Frazão pediu a palavra para, faz favor.
Não, Sr. Presidente, prescindo da palavra, muito obrigado. Não vale a pena cavarmos um buraco que afunda só mais os trabalhos desta Comissão, sendo que aquilo que eu disse se mantém para todos os senhores deputados desta Comissão e até do Parlamento, seguindo a escola do próprio Sr. Presidente da Assembleia da República, que várias vezes em plenário diz aquilo que eu e que o Sr. Presidente acabámos de também proferir. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu subscrevo. E que efetivamente a linguagem deve ser, senhoras e senhores deputados. Queria perguntar ao Sr. Deputado Francisco, está esgotado este ponto? Está esgotado este ponto? Vamos passar, se não sim, com a vossa... Eu queria dar conta, temos connosco o Sr. Deputado Jorge Pinto do Livre. Queria-lhe dar conhecimento de que esta Comissão, no ponto 8 da nossa ordem do dia, acordou fazer um texto comum, um conjunto com o Partido Socialista e tem e acordou também duas semanas para que o texto do projeto de resolução 9. O projeto de resolução 479 e 697 seja um texto comum. Era só para dar conhecimento. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não é que tenhamos nada contra votos e textos comuns. Temos-lo feito várias vezes e sempre com gosto e procurando as convergências. Acho, e também posso deixar em aberto a discussão agora com o PS e voltar a este assunto na próxima reunião, que o âmbito dos textos é relativamente diferente, o que pode complicar um texto comum, ou se ficar comum, então fica com as duas dimensões distintas incluídas no mesmo texto, mas também deixo isso ao âmbito da Comissão, porque acho que, apesar de tudo, são contextos e propostas diferentes o suficiente para justificar dois textos, mas se for um único e que estejam acauteladas as duas dimensões de ambos os projetos, também poderemos fazer isso.
Sr. Deputado, esta Comissão não vai obrigar a que os partidos se entendam. E, portanto, os partidos depois serão livres de chegar a essa conclusão, ou não. Queria também dar conta de que há ao Partido Livre a indicação do relator no ponto 8.
É para o texto do Partido PAN, no projeto.
Exatamente.
Serei eu próprio, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito bem. Muito obrigado. Então, se nós temos apenas... que horas são... Temos o ponto 11 e 13, ainda não são 10 horas e, portanto, vamos... vamos...
Temos é o ponto 7 também.
Certo, mas vamos passar ao ponto 11, se não se importam. Ponto... Sim, o ponto 11 da nossa ordem do dia, o 7 é do PAN também. Discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista para a audição conjunta da Ministra do Ambiente e Energia e do Ministro da Agricultura e Mar sobre os ataques do lobo ibérico. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Pedro do Carmo. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, no seguimento das diligências tomadas pelo PS, que visava a questão do lobo ibérico e das dificuldades que os produtores e criadores sentem, nomeadamente no Parque Nacional Peneda do Gerês, que levou a uma audição de várias entidades, aliás, interessantíssima aqui na Assembleia, com a participação de próprios criadores de gado e de vários intervenientes e de associações, ouvimos, e foi realmente uma discussão acalorada, ficou concluído situações naturalmente muito graves e alarmantes. Cito aquela que disputou grande parte da discussão, onde um criador disse que, vendo os seus animais que tinham sido dizimados por um lobo ibérico, contactado o ICNF, presenciou e conseguiu até identificar, através do ADN, qual tinha sido dos lobos que tinha consumido a carne dos seus animais, porém o ICNF disse que não pagava porque não se conseguia concluir ou confirmar que tinha sido o lobo ibérico a matar o animal. Ou seja, isto é realmente um paradoxo. Foi o lobo que consumiu, mas não paga porque não sabe se foi o lobo que matou. E isto é realmente um paradoxo e ficou latente de que havia divergências entre a tutela do ambiente e a tutela da agricultura. O objetivo do PS, quando apresentou o requerimento, foi, e disse-o claramente várias vezes, que nos interessava em sede de Comissão de Agricultura era a defesa dos criadores, era a defesa dos produtores pecuários e isso era o objetivo do nosso requerimento. Porém, também houve várias intervenções e colide naturalmente com a proteção do lobo ibérico com as questões ambientais. Se há assuntos a esclarecer, se há divergências ou cúmulo daquelas que foram evidenciadas, nada melhor que os dois representantes os que tutelam estas pastas, que esclareçam aqui, porque o Governo só é um, o Governo só pode ser um, e os nossos produtores pecuários, nomeadamente até no seguimento do trabalho que temos feito aqui na defesa das raças autóctones, eles são criadores de raças autóctones, não podem efetivamente ser prejudicados, não podem enunciar aqui na Assembleia da República dezenas de problemas e de situações burocráticas, como foram aqui evidenciadas, por falta de entendimento entre estas duas entidades que... num lado é tutelada pelo Ministério do Ambiente, outro lado é tutelada pela Agricultura. Nada melhor do que ter aqui os dois responsáveis para chegarmos aqui a um entendimento e fazermos o nosso trabalho de promover este entendimento e de encontrar soluções para a defesa dos criadores, que é esse o objetivo em sede de Comissão de Agricultura e Pescas, naturalmente, refiro, nada tendo contra a questão de promoção e de proteção ambiental do lobo ibérico, que essa é para nós também uma evidência, mas não cabe aqui em sede de Comissão discutir esse ponto. Disse.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Hernani Dias, do PDSD. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Bom, de facto, a proteção do lobo ibérico é uma responsabilidade que cabe ao Estado. Quando as audições que foram promovidas, detectámos ou identificámos vários problemas que já foram devidamente explanados também, não só dos produtores, mas também das associações do setor, e é evidente que se nota aqui alguns problemas que têm a ver com dificuldades que são já persistentes, o que significa que não é necessariamente a atividade do governo atual que está a criar problemas, porque isso já vem de trás, é assim, não houve alterações nessa matéria, portanto significa que nós temos aqui um problema que já é recorrente. É verdade que ao dia de hoje, fruto das audições que foram promovidas, ficámos de alguma forma mais conscientes dos problemas, nomeadamente naquilo que tem a ver com os mecanismos de compensação, e eu acho que será benéfico para todos, mas sobretudo para os produtores, que nós ouçamos aqueles que tutelam os dois setores, a nível do Governo. E nessa medida, vamos, obviamente, acompanhar o requerimento do Partido Socialista para que tudo seja devidamente esclarecido e não restem dúvidas sobre a atuação do Governo e aquilo que tem vindo a promover no sentido da valorização deste setor. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguma inscrição? Faz... Sr. Deputado Inês Sousa Real, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço também, não tinha visto, tinha sinalizado igualmente. O PAN irá acompanhar este requerimento, mas não posso deixar aqui de referir que esta matéria não é nova. Já no passado debatemos nesta Comissão de Agricultura a necessidade de reparação dos danos causados pelo lobo e, de acima de tudo, não pôr em causa o modelo existente, não pôr em causa os programas de conservação e preservação desta espécie, que é uma espécie em vias de extinção, e que é fundamental por isso mesmo que hajam outras medidas para além desta audição, tal como acho que o PAN aqui já tinha proposto, mas que lamento que o PS na altura não as tenha acompanhado, porque os mecanismos de compensação para as zonas de risco onde existe a presença do lobo ibérico seriam fundamentais para que efetivamente pudéssemos ter aqui um regime mais justo e menos insatisfação por parte dos produtores e de quem está no terreno, que acabam por ser uma das maiores fontes de reclamação em relação à presença do lobo ibérico e de conflito em relação aos mesmos, mas como é evidente, da nossa parte iremos acompanhar estes requerimentos e aquela que é a necessidade de uma maior conservação das espécies.
Muito obrigado. E agora sim, Sr. Vice-Presidente desta Comissão, João Paulo Graça, do Partido Chega. Faz favor, Sr.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Nós também, como é nosso apanágio, vamos acompanhar este requerimento, até porque nós também temos um requerimento para chamar, neste caso, só a Senhora Ministra do Ambiente e Energia, e até parece que agora nós é que somos governo, que queremos, no fundo, até poupar o Senhor Ministro. Porque quando foi feito este requerimento, já se conhecia da reunião que vai haver a seguir com o Senhor Ministro e podia ter aproveitado, faziam as perguntas a seguir ao Senhor Ministro. Tirando isso, claro que é uma situação, como foi aqui foi dito, grave e alarmante, e nós ouvimos aqui realmente em viva voz a preocupação destes criadores. É preciso proteger a espécie? É, mas acima de tudo temos que também proteger os nossos criadores. E portanto dizer que o Partido Chega vai acompanhar este requerimento. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não havendo mais inscrições, vamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? O requerimento está aprovado por unanimidade. Eu pergunto ao Partido Chega se aceita que o seu requerimento, digamos assim, seja fundido com este. O objetivo é o mesmo. Pronto.
Como?
Está-me a dizer, porque na altura o requerimento do Chega incluía também a Comissão de Ambiente. Portanto, o que se pergunta é se quer também a audição conjunta, ou a audição só aqui?
Sr. Presidente, nós não nos opomos a que a audição seja apenas na 7ª Comissão. Agora, eu penso que, uma vez que se trata da Sra. Ministra do Ambiente e da Energia, seria mais correto convocarmos também a Comissão de Ambiente e Energia, mas deixo ao seu critério, Sr. Presidente. Nós não nos opomos, mas deixamos ao seu critério.
Vamos dar conhecimento à Comissão de Ambiente, aos colegas deputados da Comissão de Ambiente, que estará, e convidamos-los a participar, se assim eu entender. Convite, não é um convite. Pronto. A nossa, e convidamos, damos conhecimento e convidamos os nossos colegas. Se não se importam, fazemos aqui um ligeirinho intervalo para ir buscar o Sr. Ministro. Se não se importam, não se ausente, e para começarmos de... Eu peço imensa desculpa. Nós marcámos com o Sr. Ministro às 10 horas. O que eu sugiro é que se faça a audição do Sr. Ministro e no final do Sr. Ministro fazemos estes pontos. Não esgotámos o tempo à mesma. Dois.
A indicação que eu tenho é que o Grupo Parlamentar...
Desculpem lá, só um momento. Senhora Deputada Inês Sousa Real, pediu a palavra para...
Senhor Presidente, penso que facilita na condução dos trabalhos. A indicação que eu tenho é que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista ia pedir o adiamento do ponto relativamente ao do resgate. Portanto, fica um ponto único para...
Senhora Deputada, estávamos... Peço imensa desculpa... Está em aberto o ponto 7 na nossa ordem do dia, discussão e votação do requerimento do Grupo Parlamentar do PAN. Portanto, eu pergunto à Comissão, querem tratar estes dois pontos antes do Sr. Ministro? Não tenho nada... Então, senhora Deputada, ponto... Desculpem. Ponto 7 da nossa ordem do dia, discussão e votação do requerimento apresentado pelo PAN. Dispenso-me de ler o demais. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e desde já agradeço a compreensão da Comissão em ficar para o final este requerimento. Este caso é um caso amplamente divulgado, cito também pelas senhoras e senhores deputados. Estamos a falar de um alegado caso de maus-tratos a mais de 70 animais que compõem uma matilha num total de 180 animais. Neste momento existe também a investigação, um processo de crime envolvendo quer não apenas o matilheiro, mas também as alegadas práticas relativamente à utilização de animais, incluindo animais que estão num alojamento ilegal para um banco de sangue. No entender do PAN, isto levanta sérias questões sobre os mecanismos de fiscalização por parte das várias entidades competentes, nomeadamente e à data dos factos do ICNF, da própria DGAV, que permitiram o funcionamento deste local desde 2025, inclusive mantendo válidas as licenças para que o mesmo pudesse atuar enquanto matilheiro. Não nos faz sentido que, perante irregularidades que são do conhecimento público e já identificadas, que esta situação se tenha prolongado, que estejamos agora perante uma ordem do Tribunal para que todos os animais sejam retirados e apreendidos e que, inclusivamente, não tenha sido feito nada para salvaguardar a prova nem a identificação dos animais. E, por mais uma vez, acaba por requerer até, em relação às associações de proteção animal, ajudarem o Estado a resolver este mesmo problema. Tendo em conta a dimensão particularmente preocupante, porque, a par desta situação, o PAN já recebeu várias denúncias de outras situações similares a esta, aquilo que propomos é, efetivamente, a audição deste conjunto de entidades para percebermos o que é que tem estado a falhar, quem tem fiscalizado e porque é que as medidas previstas na lei, nomeadamente da apreensão e também do encerramento cautelar e apreensão das licenças, que são critérios fixados na lei, não têm acontecido, para evitarmos que o mesmo se volte a repetir.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sónia do Reis, do PSD, faz favor. Então. Sr. Deputado Francisco Figueira. Estava aqui.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, da nossa parte, e antes de mais, queria naturalmente salientar a nossa preocupação com o bem-estar animal e também, digamos, com a sanidade pública das matilhas e de tudo o que está à volta deste ecossistema. Naturalmente que cumpre aqui esclarecer que, objetivamente, e como consta do próprio requerimento, quer as autoridades judiciais, quer as autoridades inspectivas do âmbito administrativo atuaram nesta matéria e tomaram as medidas de natureza legal que se impunham face às denúncias que depois se tornaram também públicas. Consideramos, por isso, excessivo o conjunto de audições e desadequado, neste caso, o conjunto de audições que são requeridas a este propósito, salientando a nossa preocupação com o cumprimento da lei, que, no caso em apreço, foi devidamente perseguida pelo Ministério Público e pelas autoridades inspectivas do Ministério da Agricultura, razão pela qual não vamos acompanhar a bondade deste requerimento, embora compreendendo as preocupações do PAN, entendemos que não faz sentido este conjunto de audições quando as autoridades judiciais e as autoridades inspectivas do Ministério da Agricultura já atuaram no sentido de pôr fim àquelas que foram as irregularidades que, no âmbito das suas competências e atribuições, foram identificadas neste caso em concreto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Lopes Aleixo do Partido Chega. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Tal como foi agora referido, consideramos que os fatos conhecidos merecem obviamente a nossa atenção, aliás que nós temos estado sempre a lutar inequivocamente também pela proteção dos animais e pelo seu bem-estar. No entanto, como também foi referido pelo PSD, há uma investigação em curso, há uma decisão judicial com prazo a decorrer e promover agora uma audição parlamentar de urgência, também com 8 entidades, muitas delas que não consideramos terem competência pública nesta matéria, pensamos que poderá transformar esta audição, mais do que uma audição, em ativismo, e isso nós não poderemos apoiar. Consideramos, por isso, que este requerimento é extemporâneo, é desproporcionado e o apuramento dos factos está a ser feito por quem tem competência para tal. O Parlamento não deve sobrepor-se a esse processo enquanto ele decorre. Uma nota também que é importante, que é, nós não vamos aceitar que este tipo de casos seja instrumentalizado para lançar uma suspeição genérica sobre a caça, sobre os caçadores e sobre as matilhas devidamente licenciadas e acompanhadas. A caça legal e responsável faz parte da gestão do território rural. Importa não confundir estas operações com as do operador em causa e que está a ser alvo destas investigações com o setor inteiro e por isso não vamos poder acompanhar este requerimento.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro do Carmo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, duas notas muito breves e muito sucintas sobre esta matéria. Em primeiro lugar, a preocupação com o bem-estar animal sempre teve no nosso ADN e nas nossas preocupações e naturalmente que essa é um propósito no qual nós nos movemos e participamos ativamente. Sendo certo que, não conhecendo em pormenor o caso, a situação, mas foi devidamente esclarecido que é um processo judicial em curso. E, não pondo de parte a necessidade de voltar a requerer para ouvir as entidades, consoante as iniciativas e as diligências que tomaram, talvez neste momento, para não andar aqui em conflito com a autoridade judicial, possa não ser tão oportuno. Mas, como disse, o PS desconhece em pormenor esta situação pontual dos casos de alegados maus-tratos. Se há uma investigação judicial em curso, é a nossa posição que devemos abster de acompanhar este requerimento, deixando a nota de que, fruto do conhecimento que vamos tendo de todo este processo, reiteramos vontade em que, caso seja essa a manifesta a solução apresentada ou o acompanhamento que seja apresentado pelas diligências ocorridas, de chamarmos então todas estas entidades para esclarecer o que não fizeram e deviam ter feito, e isso foi apurado em sede de investigação.
Sr. Deputado Jorge Pinto, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e tentando responder ao seu pedido para acelerarmos a comissão, dizer que vou destoar dos restantes grupos parlamentares, porque irei acompanhar, o Livre irá acompanhar o pedido do PAN. Na verdade, imediatamente a seguir à peça televisiva, que acredito que alguns deputados terão visto relacionada com este caso, o Livre apresentou imediatamente uma série de perguntas às quais ainda não temos resposta, mas que teremos e que também serão certamente úteis aqui em sede de comissão para perceber o que correu mal e para dizer que realmente se há uma investigação em curso, como a senhora deputada Inês Sousa Real ia dizendo aqui em APA, o problema é o tempo que tudo isso demorou. O problema e acredito que o grande foco destes pedidos de audição é nós percebermos porque é que demorou tanto tempo. Porque acredito mesmo que temos todos a ganhar em perceber se isto é uma exceção, coisa que eu acredito que seja, acredito mesmo que seja uma exceção, e sendo uma exceção, como é que evitamos que ela se repita? E até tentando responder ao que dizia o Grupo Parlamentar do Chega, e concordando que isto não representa de modo algum a grande maioria dos caçadores ou das pessoas que estão ligadas ao mundo da caça, precisamente por isso é que estas audições podiam ser úteis, para perceber que aqui se trata de uma exceção e não de modo algum de uma regra. Portanto, surpreende-me que haja estes comentários e depois a conclusão seja... consequentemente não acompanhamos o requerimento. Da parte do LIVRE, concordamos com o que está escrito e iremos então acompanhar este pedido de audições. Muito obrigado.
Muito obrigado. Senhora Deputada Inês Sousa Real, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Lamentar que o PSD, o PS e o Chega rejeitem esta proposta de audição. Estamos a falar de um problema grave de inércia, quer do ICNF, quer da DGAV, ao longo do tempo em que foi denunciada pela população, com um abaixo-assinado inclusivamente em relação a esta situação, por uma preocupação manifesta com o bem-estar destes animais que estão a ser utilizados ilegalmente e até com negócio de aluguer de matilha para a caça, mas também para banco de sangue animal, colocando assim em causa não apenas o bem-estar animal, mas também a saúde pública e a própria saúde animal, e lamentar que estas forças políticas não acompanhem este requerimento, porque efetivamente não podemos ter um problema grave no nosso país de sobrepopulação, de abandono animal e da ausência de fiscalização e a Assembleia da República não perceber o que é que se está a passar para que efetivamente as autoridades não façam o trabalho que lhes compete.
Muito obrigado. Não tenho mais inscrições, vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? O requerimento foi reprovado com os votos contra do PSD e do Chega e com a abstenção do Partido Comunista Português e do Partido Socialista. Falta apenas o ponto 13, dado o adiantado da hora, o PSD pede o adiamento para depois ou para a próxima reunião do ponto 13. Vamos iniciar então a audição do Sr. Ministro.